temporada do Revista Científica Podcast, o podcast que traz para você os artigos científicos que estão bombando, só que numa linguagem que todo mundo entende. Vamos começar?
Estamos em tempos de Olimpíadas. Todos estamos olhando para os mais variados esportes e tendo aquela injeção de ânimo para finalmente começar a praticar exercícios físicos. Afinal de contas, todo mundo sabe que exercício físico faz bem para a saúde.
É verdade. Desde Hipócrates, lá na Grécia Antiga, já se apontava os benefícios de exercícios físicos. Nós sabemos que, por exemplo, aumenta a capacidade cardiovascular, a força muscular, a flexibilidade, ajuda a controlar a glicemia, melhora o metabolismo e, inclusive, o sistema imune.
Quanto à saúde do cérebro, nós sabemos que a prática de exercícios físicos ajuda a nossa memória, podendo diminuir os riscos de desenvolvimento de Alzheimer e até mesmo atenuar o declínio cognitivo de pessoas com Alzheimer.
Muito interessante, mas como que isso é possível? Será que a prática de exercício físico está simplesmente ligada, digamos assim, a uma sensação de bem-estar e isso faz bem para o cérebro? Ou tem algo mais profundo nessa história?
Foi justamente procurando responder essa pergunta que cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro publicaram um artigo intitulado FNDC5, irisina, ligado ao exercício, recupera plasticidade sináptica e defeitos de memória em modelos de Alzheimer, na Nature Medicine, em janeiro de 2019.
Pois é. Já se sabia que essa irisina é um hormônio produzido pelos nossos músculos e liberado na circulação sanguínea após os exercícios físicos. Sua função estaria relacionada primariamente com a geração de calor. Mas, além disso, já se havia visto também que a irisina induz a produção de um outro hormônio protetor, que é chamado de BDNF, no hipocampo, que é a região do cérebro relacionada a aprendizado e memória. Daí então, os cientistas se perguntaram, será que a irisina pode exercer um papel protetor em doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer?
Para responder essa pergunta, primeiro eles investigaram a presença de irisina no cérebro e no líquido cefalorraquidiano de pacientes com Alzheimer. O líquido cefalorraquidiano é um líquido que passa pela cabeça e pela medula espinhal.
E vejam só, a quantidade de irisina no cérebro e no líquido cefalorraquidiano de pacientes com Alzheimer é menor do que em pacientes saudáveis da mesma idade. E quanto maior o grau de Alzheimer, menor ainda é a quantidade de irisina. Ou seja, existe de fato uma relação aí.
Para entender um pouco melhor esse processo, os cientistas pegaram as chamadas proteínas beta-amiloides e injetaram no cérebro de camundongos. Nós já sabemos que essas proteínas beta-amiloides se acumulam no cérebro e estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento do Alzheimer. Aliás, a gente falou sobre isso no episódio 5 da segunda temporada, lembra? E aí, quando essas proteínas foram injetadas, a presença de irisina diminuiu no hipocampo desses camundongos, que é aquela região do cérebro relacionada à memória.
Pois é, esses resultados já mostram então uma relação direta entre a diminuição da irisina e o Alzheimer. Mas para comprovar ainda mais, os cientistas fizeram uma alteração genética nos camundongos para eles não produzirem mais irisina. E assim, eles passaram a apresentar perda de memória.
Mas e se eles dessem irisina artificialmente para os camundongos? Será que eles melhoravam?
Sim, aqueles camundongos que tinham mais irisina bloqueavam as ações negativas das proteínas beta-amiloides que tinham sido injetadas e acabavam tendo então a melhora na memória. Foram realmente resultados muito interessantes, mas os cientistas ainda não estavam completamente satisfeitos.
É verdade, afinal, ainda era preciso demonstrar de fato que o exercício físico induz a produção de irisina e que essa irisina ajuda a inibir a perda de memória que é causada pelo Alzheimer. E essa foi a cereja do bolo. Os cientistas, enfim, viram que camundongos que faziam exercícios físicos e que haviam sido injetados com as proteínas beta-amiloides se saíram melhor nos testes de memória do que camundongos sedentários.
Sensacional! E adivinhe quem estava relacionado com isso? Claro, a irisina. Sim, foi vista uma quantidade maior de lisina no cérebro dos camundongos que se exercitavam, comparado com aqueles camundongos que não se exercitavam. E aí, você está curioso para saber que tipo de exercícios camundongos fizeram?
Bom, foi 1 hora de natação por dia, 5 dias na semana, por 5 semanas. Anotou aí?
Muito bom, hein? Pois é, pessoal. Os cientistas ainda comentam que não é que a falta de exercícios físicos e a diminuição de lisina causem a perda de memória e o Alzheimer, mas pode sim contribuir para o progresso da doença. E terminam com a esperança de que a lisina possa um dia ser usada como uma terapia.
É isso. Se inspire então nas Olimpíadas, no nosso podcast e pratique exercícios físicos. Para receber mais conteúdo, assine a nossa newsletter no site revistacientificapodcast.com. Se você ainda não segue a gente no Spotify, clica aí em seguir e acompanhe a gente também no Instagram, @revistacientifica.podcast. Até a próxima!
Tchau!